Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na super quarta-feira, são 19 horas em ponto. Para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube, eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia do Suno Notícias. Quarta-feira pesada, quarta-feira puxada. O Ibovespa subiu hoje depois de 8 quedas consecutivas. As bolsas americanas também se deram muito bem. A moeda americana que foi lá para baixo, numa queda de mais de 2%. Mas a gente já começa a nossa conversa de hoje olhando para a decisão de política monetária. Agorinha pouco, pouquíssimos minutos atrás, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a nossa taxa Selic em mais 0,5 ponto percentual. Temos, portanto, agora uma taxa básica de juros na economia brasileira de 13,25%. Portanto, começamos já a nossa conversa dessa super quarta-feira com Breaking News aqui no Suno Notícias. O Banco Central do Brasil decidiu elevar a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Temos agora, então, uma Selic de 13,25%. Era de maneira geral o que o mercado esperava. E há highlights importantes no comunicado divulgado agora há pouco, inclusive sobre os próximos passos da política monetária. Deixou a porta aberta, como se diz no jargão, para uma alta entre 0,25 e 0,5 ponto percentual na próxima reunião. O dia hoje também foi de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e a alta lá na gringa foi ainda maior, 0,75 ponto percentual, a maior alta desde 1994. Você confere todas as informações, o detalhamento no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. E agora a gente vai juntos olhar para o comunicado do Comitê de Política Monetária, entender quais são os pontos considerados pelos formuladores, entender quais devem ser os próximos passos. A gente vai conversar, inclusive, com o nosso economista-chefe aqui da Suno, o Gustavo Sung, que já está aqui posicionado. Antes disso, eu ainda vou rodar a vinheta da nossa conversa. Eu peço para você sentar o dedo no like, para você compartilhar esse conteúdo e, muito importante, para você se inscrever aqui no canal. Tem uma galera que está nos acompanhando agora que ainda não se inscreveu, então para tudo. Enquanto eu rodo a vinheta, você se inscreve. Agradeço também a nossa audiência sempre crescente nos canais de áudio. Então vocês também podem curtir o nosso conteúdo e seguir o perfil do Suno Notícias, prestar atenção nos nossos recados aqui de hoje e ficar muito, muito bem informados, tá? Vamos junto, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live das 19 horas do Suno Notícias. Bom, vamos lá então, né? Chega de vinheta, já foram duas em 2 minutos de live. Vamos começar a olhar um pouco para essa decisão de política monetária nessa quarta-feira, pessoal. Começando daqui e depois a gente vai lá para os Estados Unidos, tá? Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de deixar os comentários, também de voltar na nossa enquete. Eu perguntei para vocês que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube se vocês concordam com essa decisão do Copom hoje de elevar a Selic para 13,25%. Inclusive, é com essa pergunta que eu já abro aqui a participação do Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, que mais uma vez nos auxilia nesse dia de decisão de política monetária. Sung, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Já deixo a pergunta. Você concorda com essa decisão do Banco Central hoje?
Boa noite, Greg. Obrigado de novo, novamente pelo convite. Boa noite aos ouvintes. Vamos aí, mais uma vez, depois de 45 dias, olhar de novo a decisão do Copom, que saiu mais cedo hoje.
Graças a Deus, né? A gente estava até falando antes de entrar aqui, que com essa greve do Banco Central, como que é? A piada é sua, vou deixar você fazer.
Não, vai que um dia eu trabalhe lá, então é melhor não fazer.
Então eu faço a piada. A piada é minha, na verdade. Né? Os caras estão tudo em greve, acho que o próprio Roberto Campos Neto teve que subir no site lá. Que bom que o Roberto Campos Neto não esqueceu a senha do login dele, assim a gente conseguiu, pelo menos 10 minutos antes da live, dar uma lida no material aqui. E claro, quero saber, então repito, você gostou da decisão do Banco Central, Sung? Você acha que foi uma decisão adequada?
Eu acho que eu prefiro dizer que eu faria um pouquinho diferente, mas eu acho que foi adequada. Na forma de que eu acho que o Banco Central, e eu escrevi recentemente com as minhas expectativas, levassem 0,75 pontos percentuais, eu acredito que poderia dar uma posição melhor para o Banco Central frente às diversas incertezas que ele trouxe aqui no comunicado. E aí, em seguida, ele poderia estar mais mencionado, credibilidade, e possivelmente poderia ou não encerrar o ciclo de alta de juros para a próxima reunião. Mas eu acho que foi adequado ele também dar 50 basis points, já sinalizar que vai dar um novo aumento de 0,25, no fundo de igual ou menor magnitude. Mas eu acho que um comunicado foi claro, trouxe todos os riscos, principalmente a parte fiscal que veio à tona nas últimas semanas, que a gente pode discutir melhor. Mas no fundo eu faria um pouquinho diferente, mas eu acho que foi adequado sim a forma que veio o comunicado.
Bom, vamos dar uma olhada nesse comunicado então. Pessoal que tiver perguntas já pode ir deixando aqui os comentários de vocês também. Vamos embora ficar por dentro e pegar esses highlights aqui, né? Esses destaques do texto do Banco Central. Eles abrem o texto pontuando o ambiente externo e na avaliação do pessoal do Copom, o ambiente externo continua piorando, ou o externo seguiu se deteriorando, como eles escreveram, marcado por revisões negativas para o crescimento global prospectivo, ambiente de fortes e persistentes pressões inflacionárias. E aqui, Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase que eles colocam aqui, sobre o aperto das condições financeiras, olhando para o exterior, né, motivado pela reprecificação da política monetária nos países avançados. Hoje a gente teve essa decisão também do Federal Reserve de elevar os juros lá nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso adiante. Eu só queria a sua explicação. Por que que o nosso Banco Central aqui no Brasil tem que olhar para os bancos centrais principais, né, centrais dessas grandes nações, dessas grandes economias, na hora de olhar as suas decisões, a ponto disso, inclusive, estar aqui no comunicado?
Eu até destacaria duas palavras importantes, fortes e persistentes pressões inflacionárias. Tem uma questão que o Brasil, ele começou a subir os juros desde o ano passado e agora os bancos centrais mundiais estão iniciando seu ciclo de alta. E o grande ponto que vem é a questão da inflação mundial. Então, a gente viu com guerra, conflito na Ucrânia, problemas nas cadeias produtivas, lockdowns na China, e isso está gerando uma pressão inflacionária mundial. E a melhor forma de combater, assim como a brasileira, então a gente está vendo o Banco Central inglês já aumentando, o Banco Central Europeu já sinalizando, e hoje o Fed já também aumentando 0,75, já sinalizando também um aperto maior. Essa subida de juros tem várias consequências. Uma delas é controlar a inflação mundial. Beleza? A segunda é que se os juros internacionais aumentam, é bem provável que o mundo cresça menos. Se o mundo crescer menos, o Brasil também vai crescer menos. E o terceiro, que eu acho que é importante, é que, no fundo, quando os juros aumentam lá fora, há uma tendência de que o fluxo de capital saia de países emergentes, como até citado aqui, e migrem para países que sejam mais seguros, por exemplo, os Estados Unidos, que têm títulos mais seguros e que estão com uma rentabilidade maior. Então, há um fluxo de capital, principalmente dos emergentes, para esses países. O que acontece aqui no Brasil é, quando demandam mais dólar, você tem uma desvaloração cambial. Se eu estou importando algo a R$2 e passo a importar algo a R$4, o custo meu de importação aumenta. E isso não fica com as firmas. Eu sempre trago esse exemplo, né? Eles são repassados. Então, a gente fala que existe um pass-through, que no fundo é uma repasse dos custos de importação para os preços domésticos. E isso vai bater aonde? Na inflação. Então, se a gente pegar o petróleo, é um custo importante nas refinarias. Então, se o petróleo está mais alto e o câmbio está mais valorizado, o custo na refinaria aumenta. Além de outros custos, como os fertilizantes. Então, assim, há um desencadeamento muito importante para a economia, que há, no fundo, um rearranjo da economia e dos capitais que influenciam toda a economia brasileira.
Entendi. Que tem potencial para prejudicar a nossa economia nesse sentido, né?
Exato. Assim como o mundo cresce menos, a gente cresce menos.
Beleza. Bom, vamos voltar para o texto aqui. Tem mais dois destaques logo na sequência. Ele fala do cenário internacional. Aí ele passa a falar aqui da nossa atividade econômica, né? Eles pontuam que os indicadores divulgados desde a reunião anterior do Copom indicam um crescimento acima do que eles esperavam e falam que a inflação ao consumidor aqui no Brasil continuou surpreendendo negativamente, tanto em componentes mais voláteis como em itens associados à inflação subjacente, que é essa inflação que está mais associada ao ritmo econômico, inclusive, né? Que é mais persistente. E aí eles pontuam que as medidas de inflação subjacente estão acima do intervalo que é compatível com o cumprimento da meta para a inflação. E claro que eles estão olhando para o horizonte relevante, que é 2023. Eu trago essa informação deles sobre a inflação estar surpreendendo negativamente desde a última reunião. Isso não parece um contrassenso, o Sung, porque a gente viu a divulgação do IPCA de maio desse ano e os números vieram abaixo do que o mercado estava esperando. Isso poderia dar alguma folga para o Banco Central? Por que eles ainda estão tão preocupados? Aquela inflação de maio que a gente viu na semana passada não representa um alívio?
Acho que sim, representa aí. A gente pode ter chegado já no pico. A gente saiu de 12, já caiu para 11,7. A gente viu uma desaceleração muito por conta da tarifa de energia, né? Acho que foi o principal fator aí. Mas acho que tem um ponto interessante que é, primeiro, a inflação subjacente, que é quando você tira alimentos e energia, elas ainda estão, a inflação ainda está muito elevada. Isso mostra, se a gente também pegar os índices de difusão, que é aquelas que a gente pega os subitens da inflação e vê quais aumentaram em relação ao número total de itens, no fundo, o que eu quero dizer é que mesmo que a gente teve uma desaceleração do IPCA, o último dado, a inflação está muito disseminada pela economia. E não é tão simples isso de o Banco Central reverter. Então, é um trabalho mais difícil. Eu acho que é aí que o Banco Central, em seu cenário de incertezas, quer ver primeiro a inércia inflacionária, então a velocidade de desaceleração dessa inflação. A gente precisa ver os próximos dados para ver realmente como a economia, o estado da economia vai estar, para ver se ele vai dar um maior ou menor aumento de 0,5, 0,25, 0,10, enfim, independente. No fundo, a gente teve uma melhora da atividade econômica, sim, muito por conta de auxílio, reajuste do salário mínimo, FGTS, INSS, alguns reajustes para algumas modalidades nos estados, para serviço público, e isso melhorou a economia. Mas isso vem junto um pouquinho da inflação de serviços, os alimentos sofreram problemas climáticos, quebras de safra, apesar da desaceleração que a gente teve. Então, ela está disseminada, os núcleos de inflação continuam muito acima da meta, a gente precisa ver uma melhor reversão desses índices para poder ter melhor clareza para onde o IPCA vai.
Beleza. Eu vou voltar para o texto agora. Aí vem aquela parte da numeralha, né? Que geralmente é a parte mais confusa. Aí eu vou te deixar 100% à vontade para você dar os highlights que você achou importante. Até porque eles estão falando aqui dos cenários do mercado que são refletidos no Boletim Focus e a gente está meio que no escuro em relação a isso, porque o Boletim Focus não está saindo na periodicidade devida graças à greve dos funcionários do Banco Central, né? Sabe essa história de aumento que não veio para funcionário e tal, blá, blá. A galera está de greve e agora a gente viu. Eles continuam recebendo esses dados porque é um sistema, né, automático. As empresas vão lá e colocam suas apostas. Ou seja, os caras têm os dados, mas o mercado está um pouco no escuro. Desses dados que eles computam aqui, que tem o cenário deles e o cenário traçado pelo mercado no Boletim Focus, o que você destaca, Sung?
Acho que alguns pontos. Primeiro, ele já está colocando o cenário, supõe trajetória de juros 2022, 3,25, reduz para 10, depois 7,24. Isso é um pouco do que tanto o Focus como o mercado enxerga, né? Uhum. Eu acho que tem um ponto importante que no cenário do Banco Central, corroborado junto com o mercado, adota-se aí uma hipótese de tarifa, bandeira tarifária amarela para até 2024. Então, 22, 23, 24. E eu acho que o ponto principal é as últimas frases, as projeções do cenário de referência não incorporam o impacto das medidas tributárias sobre o preço de combustíveis, energia e telecomunicações que estão em tramitação. O comitê julga que a incerteza em torno dessas premissas e projeções atualmente é maior do que usual e cresceu desde a última reunião. Eu acho que a gente pode detalhar isso mais depois, mas isso é um ponto que vem sendo batido diversas vezes no balanço de riscos do Banco Central, que isso pode afetar, de certa forma, o seu cenário. Mas, no fundo, acho que esses números aqui traduzem de forma um pouco que os juros vão ser mais elevados, tende a reduzir em 2023 para 2024. A gente encontra uma inflação em 2022 acima do teto, do limite superior. 2023 já está dentro da banda, mas está em torno da meta, mas um pouco acima. E 2024 também já está ali dentro também, na parte de baixo, se não me engano, da meta. Eu acho que esses são os pontos principais.
Você pontuou essa questão do projeto que está rodando agora. Acho que já uma boa deixa para a gente falar dos riscos fiscais, né? Eles falam dessa questão dos riscos fiscais, e é interessante porque nos últimos dias, desde que o governo começou a apresentar esse pacote dos combustíveis, inclusive destaco a matéria que está aqui no nosso site também, né? Hoje foi dia de votação lá na Câmara. É bom que os investidores se lembrem disso. O governo apresentou uma PLP 18, que é a que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. ICMS é o imposto estadual, principal fonte de recursos para os estados. Ele limita até 17%, colocando diesel, gás de cozinha, gasolina, etanol na lista de itens essenciais. Essa é a primeira parte de um projeto. Depois ainda tem uma PEC do etanol, que vai garantir uma vantagem competitiva do etanol em termos tributários em relação aos combustíveis fósseis. Depois disso, tem a PEC Zona lá, que vai permitir que os estados até zerem as alíquotas do ICMS e sejam compensados pela União. A União deve compensar isso com o dinheiro advindo dos dividendos pagos pela Petrobras, o seu acionista majoritário, a própria União, óbvio, e também a privatização da Eletrobras. Para isso é necessário uma PEC, o que também representa gastar mais do que se estabelece a regra que limita os gastos do governo, o famoso teto de gastos, né? Isso apareceu nos mercados nos últimos tempos, a gente viu isso compondo, inclusive, a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar nos últimos tempos. Hoje a gente viu uma reversão nesse movimento, mas a Câmara segue votando. A gente teve agora a aprovação de fato, inclusive votação dos destaques, agora o texto segue para a sanção presidencial dessa primeira parte, desse PLP 18, que é a limitação da cobrança do ICMS, é o teto do ICMS sobre os combustíveis. Isso entra de uma forma até bastante clara no comunicado, né? Queria trazer você de volta para a discussão, Sung. Como que você avalia isso, né? Porque a gente falando, ah, beleza, é devolver dinheiro para o povo, isso vai significar uma redução inflacionária, pelo menos o governo espera que signifique, né? E se não houver mais aumentos dos combustíveis, a Petrobras é pressionada, e se não houver percepção de risco fiscal, isso se transformar em desvalorização cambial, que vira pressão inflacionária, como você muito bem pontuou agora há pouco. Mas ainda assim, é até o dia 31 de dezembro, né? Depois, isso pode voltar na forma de inflação, se não houver continuidade disso. Isso entra como cenário de risco para o Banco Central mesmo? É risco inflacionário? A gente pode ter mais juros por conta desse projeto que está sendo tocado agora no Congresso Nacional?
Pode sim. Eu acho que uma confusão até eu para entender. Que primeiro é uma PLP, que também é ressarcir os estados que estavam no Senado, para depois em uma PEC do etanol, para depois em uma PEC para ressarcir. Foi uma confusão para eu poder entender cada ponto assim discutido um estado, o senador que não quer, e os estados podem judicializar essa questão, entrar no STF. Então, não é uma coisa tão simples como se parece. E aí, eu acho que o Banco Central, não sei se você quiser trazer de volta a ata, trouxe isso bem explícito, isso nesse parágrafo, que a gente pode até mostrar para o pessoal aqui.
Vou puxar para cá, peraí.
Eu estou olhando para o lado, tá, pessoal? Porque eu estou lendo aqui junto para poder sinalizar. Ó, aqui tem nesse parágrafo, a parte 2, a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal e políticas fiscais que implicam sustentação da demanda agregada, parcialmente comparado à expectativação e nos preços. É um risco altista para a inflação, né? Esse é um risco extra. E lá na última frase, avaliou-se que as medidas tributárias em tramitação reduzem sensivelmente a inflação no ano corrente, quer dizer, em 2022, embora elevem em menor magnitude a inflação no horizonte relevante da política monetária. O comitê avalia que a conjuntura particularmente incerta e volátil requer serenidade na avaliação dos riscos. Uhum. No fundo, eu acho que eu vou trazer um pouco o que eu vou escrever. No fundo, assim, primeira pergunta que me vem, se vai passar esse ano essa tramitação, vai bater no IPCA? Cortou aqui? Saiu?
O seu vídeo aparentemente saiu.
Deixa eu voltar aqui.
O ao vivo tem dessas coisas. Aí, voltou.
Desculpe aí a qualidade. Tava usando outra câmera que ela acabou a bateria. Mas no fundo, assim, qual que é o ponto, as perguntas que me vêm? Primeiro, se essa medida passar, quanto tempo que ela vai demorar para bater no IPCA? Dizem que podem até tirar 2 pontos percentuais de IPCA sobre ela, ou seja, reduzir, como mostro aqui o comunicado do Banco Central. Segundo, como você me mostrou, em janeiro, 1 de janeiro, essas medidas são revogadas e voltam todas as alíquotas que estavam. Então, combustíveis vão ser ajustados, os preços vão subir. E aí, isso vai gerar o quê? Inflação. Então, o Banco Central vai ter que ter, de novo, uma atitude tempestiva, vai ter que saber conduzir uma política monetária para conduzir essa inflação para baixo. Terceiro, como que vai ser o ressarcimento aí dos estados? Perda de arrecadação? Vai para tiro de utilização? Vai barrar ou não? E aí entra o banco, o Petrobras, desde março não reajusta a gasolina. Em abril foi o último reajuste do diesel. Eu acho que o presidente da Petrobras, que foi demitido, deve ter alguma relação com isso, eu acredito, né? Não sou insider nem nada, mas é muito estranho para mim depois de 40 dias. Então, sem especulação nem nada, eu acho que tem uma questão aí inflacionária eleitoral que está batendo na Petrobras ali direto. E aí a Petrobras se ajustando isso. Nas refinarias, de novo, gasolina, se eu não me engano, está quase 20% e o diesel 18% de defasagem. As medidas passam e o reajuste nas refinarias, será que o efeito vai ser menor? Porque apesar do ICMS estar 17%, vai incidir sobre um preço reajustado maior. Então, no fundo, às vezes essas medidas podem ter efeitos nulos. Então não é tão simples como a gente parece que é passar uma tramitação, que os preços vão cair, tem uma complexidade muito maior. E onde vai bater isso? Câmbio, expectativas de inflação. Se em 2023 isso vai reajustar tudo, quer dizer que no final do ano a inflação vai ser maior. Isso já bate hoje. No Fox a gente pode ver algo maior. O Banco Central vai ter que ir lá e colocar juros mais em cima. Então é um jogo aí que o Banco Central tem que saber jogar muito bem. Ele está refém um pouco da questão fiscal brasileira.
Sim, na minha visão, o que o governo está fazendo é empurrar com a barriga, com objetivos claramente eleitorais. A gente está a menos de 4 meses das eleições e, no fim das contas, não vai significar nada. A ideia é um alívio temporário e a conta vem depois, né? Inclusive, vem depois num eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas é bom pontuar que, óbvio, né, isso atende o interesse eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que está mal nas pesquisas, está em segundo lugar, mas também atende os interesses eleitorais dos deputados e senadores, né? A gente está falando de um ano eleitoral, é um negócio mais amplo. E é tão curioso isso, porque esse é um debate que fica muito politizado, né, como é natural que fique, inclusive. Mas aqui é bom pontuar para quem nos ouve, para quem nos assiste, a gente está fazendo a análise técnica de um trecho, de um texto, de um projeto que, inclusive, tem implicações para a inflação, a ponto de ter ido parar no comunicado do Copom que foi divulgado agora. Ou seja, o Copom toma decisão de política monetária, pode, inclusive, subir juros mais lá na frente, ou agora, né, para fazer efeito lá na frente, preocupado com esse cenário político. Por isso que a gente tem que trazer isso aqui.
Se a gente olhar para, se a gente olhar também para a votação legislativa, acho que foram, pelos votos lá que teve na terça, nenhum deputado votou contra, né? Então, assim, sim, não é só o executivo, é o legislativo que também, sim, quer se reeleger e tem o poder, no fundo, de decisão sobre várias questões. Sim,
deputado do PL, do PP, do PT, do PSOL, todo mundo votou favorável, assim, da esquerda, à direita, ao centro, acima, a barra e adentro.
Assim, eu não tiro a ideia que está realmente um grande problema inflacionário no Brasil, mas a gente tem que... Claro. Teria outras, a gente não precisa resolver hoje, a gente pode ter resolvido isso há meses atrás, né?
Sim, sim. A boa e velha gambiarra, que também é uma instituição brasileira. Essa é uma instituição que continua a funcionar, a gambiarra cada vez mais presente nos nossos dias aqui, né? Bom, vamos para mais destaques aqui. Eles continuam a falar, né? Falam dos cenários avaliados, que a gente acabou de pinçar, todos eles aqui, commodities, pressão lá de fora, bancos centrais subindo juros, risco fiscal pontuando, e aí eles anunciam. decidimos elevar a taxa básica em 0,5 ponto percentual para 13,25% ao ano. E eles falam, ó, essa decisão reflete a incerteza ao redor do cenário, são cenários incertos, balanços de riscos com variância ainda maior para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação ao redor da meta no ano relevante, né, no horizonte relevante, que é 2023, porque 2022, Inês, já é morta, tem um delay, né, de uns 6 a 9 meses para a inflação para reagir às decisões de política monetária.
E aqui... Acho que tem um ponto aí, só para destacar, balanço de riscos com variância ainda maior do que o usual para a inflação prospectiva. É interessante o Banco Central dizer que tem uma variância de risco, um risco maior aí do que o, vamos dizer, não que o ideal, mas ele está vindo aí com bastante incerteza o cenário.
Beleza. É, e aqui eles vão, já vão pular então para as dicas, né? Para os próximos pontos dele aqui, porque eu ainda quero falar um pouquinho sobre aproveitar o Sung aqui para pegar os parpites dele sobre a decisão lá dos Estados Unidos. Vão abusar dele aqui hoje, com carinho. É, ele está aqui falando, o recado que já está presente há muito tempo, né? O Copom considera que, diante das suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário, esse movimento de alta de juros, continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista, ou seja, ainda que desestimule a nossa economia, e dizem que, né, reafirmam a perseverança na estratégia até que se consolide não só o processo de desinflação em si, mas também a ancoragem das expectativas em torno das metas. E aqui eles olham para frente, tá? Talvez seja esse o mais importante desse comunicado. Para a próxima reunião, o comitê antevê novo ajuste de igual ou menor magnitude. E aqui apontuam mais crescentes situações da atual conjuntura, sempre falando de incerteza. Como que você vê essa porta aberta deixada pelo Banco Central, Sung? Antevemos mais um ajuste de igual magnitude, ou seja, mais 0,25 ou menos, mas, desculpa, mais 0,5 ou 0,25. Vamos, pelo menos, então, na próxima decisão do Copom, a 13,5% de juros aqui. Como que você acha? A gente pode chegar a 14%? Ou aqui ele já está realmente falando de Selic terminal, não tem mais o que fazer? Você acha que esse é um movimento apropriado? E, claro, quero saber os seus palpites, se é que eles já estão formados, né? Você aposta numa alta de 0,25 agora, mais 0,25 depois, 0,5 agora e fechar a porta de uma vez para o próximo encontro? Como que você vê os próximos passos a partir de todo esse cenário que a gente detalhou aqui para a nossa audiência?
Eu acho que o cenário dos próximos passos é, no mínimo, 0,5 para baixo, né? Pode ser que venha 0,35, 0,40, a gente nunca sabe, né? Padrão é 0,25, 0,5, né? 0,35, 1. Então, a ideia é que talvez venha 25 ou 0,5. Mas eu acho que o grande ponto que vai sinalizar para o Banco Central é o desenrolar desse episódio que está em Brasília. Então, Banco Central, ele vai ter, primeiro, mais dados. Eu acho que ele deixou em aberto, porque ele vai querer mais dados. Dados da economia, atividade, dados de inflação, como que vai vir nos próximos meses, nos próximos 45 dias, os índices de inflação. Como que vai dar a questão cambial. O petróleo, que ele, lá no comunicado, já enxerga no fim do ano a 110, se não me engano, a gente leu aí. Tem a questões de preços industriais na China. Então, assim, tem um cenário grande para ele poder analisar.
Eu queria apontar uma questão. Desculpa, né? Você citou o petróleo. Eu queria trazer isso um pouco para o cenário também aqui. Eles estão apostando em petróleo a 110 no fim do ano, mas o mercado não está, né? Quando a gente vê os relatórios das casas especializadas e tal, o pessoal fala de um barril de petróleo no fim desse ano entre 130 e 150 dólares, né? Isso, quando eu vi isso, me bateu um medo de que, nossa, pode ser que a pressão inflacionária seja ainda maior e que esse cenário pintado pelo Banco Central erre nisso, né? Vamos torcer para o Banco Central estar certo, para o Morgan Stanley, que projeta 150, estar errado, obviamente, né? Mas se não tiver, a gente pode sim, então, ver uma Selic indo para além desse 13,5, 13,75, por aí vai.
Sim, sim. Eu acho que tem muitos fatores no cenário para o Banco Central considerar. Não teve grandes mudanças nos parâmetros, principalmente de petróleo, em venda a curva futura do petróleo que ele enxerga, né? Ele faz os cálculos, ele até trouxe isso no mato passado. Mas é, acho que tem, em relação ao petróleo, tem um pouco o aumento de produção dos países da OPEP, tem um pouco da desaceleração ou não da China, que isso tem afeta a demanda, tem o conflito no, na Ucrânia, que eu sei que não é de um dia para outro que o petróleo vai voltar para os países, mas isso já é uma forma de arrefecer os preços. É, tem uma questão dos Estados Unidos também, que é um dos maiores produtores do mundo, Arábia Saudita. Então, um menor crescimento mundial, isso também contribui para diminuir o preço, a pressão sobre os preços. Então, é uma questão, acho que, bastante delicada. É, mas, no fundo, o petróleo aí é uma das principais variáveis commodities brasileiras. Isso afeta a gasolina, transportes, e isso está, no fundo, disseminada em toda a economia, os seus derivados, né? Então, acho que esse é um ponto importante a ser considerado. Em relação aos próximos passos que a gente estava discutindo ali, eu vejo de um cenário, eu estou revisando meu cenário depois dessa decisão, preciso pensar com calma, mas eu acredito que não sinalizar o fim do ciclo de altas eu acho importante, primeiro ponto. Segundo ponto, acho que se vier 0,5, vai muito por conta de uma deterioração do cenário. Se vier 25, eu acho que o Banco Central já começa a ver um final do ciclo, ó, já estou diminuindo devagar. Se vier 0,5 de novo mais forte, sinalizar um outro aumento, quer dizer que está mais preocupado, aí podemos chegar mais perto de 14. Eu acho que é um pouquinho do desenrolar do estado da economia brasileira e mundial, que vai ditar um pouco o ritmo, não. A gente tem reunião em agosto e em setembro. A gente vai ter um aumento em agosto, e aí fica a bola aberta ainda, porque eu preciso pensar para setembro, que vai muito depender da velocidade de desinflação e convergência para o centro da meta da inflação que o Banco Central deseja.
Me dá até medo, porque agosto, a gente vai estar ali, ó, na portinha das eleições, né? Então, talvez o cenário tenha até outros riscos ainda que nem entraram na.
Não, pelo menos de tem outro ponto
esclarecida no texto, mas que compõe, né?
Tem outro ponto que esses efeitos de juros vão bater na inflação e atividade mais no segundo semestre, né? Então, a gente tem ainda para ver um pouquinho. E aí, os alimentos, principalmente os preços dos alimentos, tendem a estagnar, não estagnar, mas eu acho que não tem que pressionar tanto mais como pressionou no primeiro semestre, com quebras de safra, por exemplo. Eu acho que os alimentos podem contribuir para uma queda aí da inflação também.
Boa, beleza. Encerramos aqui o capítulo Copom, então. Vou roubar mais 5 minutinhos de você para falar sobre Fed, pode ser?
Pode ser, vamos embora.
Então, já vamos puxar aqui para isso. Trago para vocês que nos assistem agora pelo YouTube, está aqui a matéria que está no nosso site também. O notícias está completinho hoje aqui, ó. A gente tem a matéria detalhando o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Hoje o Federal Reserve decidiu elevar os seus juros em 0,75 ponto percentual. Agora eles têm uma taxa que lá é flutuante, né? Entre 1,5% e 1,75%. Essa elevação de 0,75 é a maior desde 1994. Os Estados Unidos estão passando pela maior onda inflacionária dos últimos 40 anos. Desde 1981 não acontecia isso. E um pouco de background aqui para nossa audiência. O mercado apostava, de maneira geral, na semana passada, numa alta de 0,5 ponto percentual e não 0,75. Aí chegou a sexta-feira, teve a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, do mês de maio, e ela veio acima do que o mercado esperava. A projeção do mercado era de que uma alta de 8,3% na base anual, né, maio de 2022 contra maio de 2021, veio em 8,6% acima, deu um belo de um susto, ajuda a gente a entender por que os mercados foram tão para baixo nos últimos dias, ajuda a entender também por que o nosso Ibovespa foi tão para baixo, né, e chegou numa sequência ali de 8 quedas, algo que não acontecia desde 2015. Hoje, o Banco Central americano meio que atendeu aos apelos, não dá para dizer exatamente isso, mas dá para dizer que pelo menos as expectativas do mercado foram acolhidas pela decisão do Banco Central americano hoje, nessa alta de 0,75, e as dicas dadas pelo Jerome Powell também foram importantes, né? Ele falou que a alta de 0,75 não deve ser algo considerado comum, mas deixou a possibilidade de mais uma elevação dessa magnitude e também de 0,5 ponto percentual na próxima reunião. A resposta disso do mercado, de maneira geral, foi positiva. Eu até já coloco aqui, antes de chamar o Sung de volta, o que aconteceu com o nosso Ibovespa. O Ibovespa colou nas bolsas lá de Nova York, e o mercado teve essa leitura mais positiva sobre as falas do Jerome Powell e da decisão do Federal Reserve. As ações nos Estados Unidos subiram de maneira generalizada, altas importantes na SP 500, na NASA, também no Dow Jones. O Ibovespa aqui não subiu tanto quanto as bolsas americanas, mas avançou 0,73%. E quando a gente olha o mapa dos ativos, que também está aqui na nossa tela, a gente vê uma inversão em relação ao que aconteceu nos últimos dias, né? A gente assistiu durante 8 pregões a maior parte dos ativos do Ibovespa no vermelhinho. Agora a gente teve uma inversão desse movimento. O dia foi hoje de desvalorização do petróleo. Ajuda a entender por que as ações da Petrobras figuraram em quedas relativamente fortes, considerando as perdas do dia, né? As ações da Petrobras caíram 1,7% olhando para as preferenciais, 1,5% olhando para as ações ordinárias. Dos grandes papéis foram os papéis que caíram, porque os bancos que operaram negativo nos últimos dias recuperaram, subiram razoavelmente. A Vale também avançou, teve um ajuste ali nos papéis da Vale, uma percepção também de que os papéis estavam muito descontados, né, por conta de toda essa queda consecutiva nos últimos dias. O mesmo prevaleceu lá nos mercados americanos. Então o dia foi demais busca por risco, os investidores se expuseram um pouco mais, ficaram um pouco mais otimistas, o fluxo ajudou os países emergentes, e a gente teve esse movimento também ajudando a derrubar o dólar, que subiu com força nos últimos dias. Hoje caiu 2,11%. A moeda americana terminou o dia cotada nos R$5,02. Ela chegou a R$5,14 nessa semana. Hoje, R$5,0260. O Ibovespa, com essa alta de 0,73%, vai entrar no feriadão nos 102.807 pontos. Até o IFIX, que estava caindo nos últimos dias, também foi para o lado positivo hoje, 0,12% de avanço nos 2.804 pontos. Volto a trazer aqui o Sung para a nossa discussão. Eu quero saber, Sung, como que você avaliou essa decisão de política monetária nos Estados Unidos, se foi de alguma maneira para você uma surpresa.
Bom, eu acho esperado os últimos dias, principalmente depois da divulgação do CPI, que veio acima do esperado, com aumento aí de mais de 1%, a inflação chegou a 8,6%, o core, que é aquele núcleo de inflação, também está 6%. E aí, esse pressão inflacionária acima do esperado, e aí um pouquinho com as declarações de alguns dirigentes, esperava-se que o Banco Central americano viesse aí com 75 basis points, ou 0,75 pontos percentuais na sua decisão. Eu gostei, eu acho que foi o certo, já estava na hora de o Fed lá tomar as rédeas da questão, mas eu acho que o que mais agradou foi o Powell, na sua entrevista, dizendo alguns pontos, por exemplo, que 0,75 é possível na próxima, mas não é o mais comum. Isso acho que trouxe algum alívio, que eles não vão continuar com o aperto tão forte, tão rápido, provavelmente vai vir meio, a depender aí dos problemas. Tem uma questão de que a revisão do cenário do Fed traz, eu acho, a grande mensagem, de juros mais altos, desemprego mais alto, inflação em 2022 um pouquinho mais alta, em 2023 caindo, e atividade econômica um pouco mais fraca. Eu acho que talvez ter colocado um pouquinho mais o pé no chão e subido o tom para agora, e depois trazendo um alívio aí nas próximas reuniões de 0,5, isso trouxe uma melhor perspectiva, eu acho, para os investidores.
É como se o Banco Central americano estivesse falando, olha, eu sei que ficou com uma sensação de que eu estava atrás da curva, mas eu estou esperto, mas não vou sair também loucamente prejudicando a economia, subindo tudo. Então, calma, devagar com andor, mas deixa para o pai aqui que eu dou conta.
Eu acho que...
Foi isso que eu entendi. Eu entendi certo na sua avaliação?
É exatamente isso. Assumir as rédeas, mas também não vamos puxar tão forte como se espera. Mas eu acho que as projeções para juros já estão aí na casa dos 3% para esse para o próximo ano, ou seja, levando para cima da taxa neutra, aquela que desaquece, que não aquece, não desaquece a economia, ou seja, no campo contracionista. Alguns eu já vi que possivelmente pode ver PIB zero em alguns trimestres, no segundo trimestre, ou no começo do ano que vem. O que pode gerar certa recessão nos Estados Unidos, mas o mercado de trabalho aí tá aquecido, a demanda está voltando, e aí o Powell acho que ressalta que são questões que ele não teve controle, que é guerra, Covid na China, problemas aí logísticos ou na cadeia produtiva global, que gera custos maiores, sempre questão de energia, mas eu acho que ele trouxe uma sinalização boa, que ele está querendo controlar a inflação, já vai tomar as rédeas desse problema, mas também não vai sair que nem um louco e tomar uma atitude muito tempestiva. É como ele fala, não é comum eu ficar aumentando 0,75 toda hora.
Antes de você ir embora, Sung, eu sei que a tua área não é mercado, né? Estou olhando mais para o macro, mas é justamente olhando para o macro. Como que você enxerga os mercados daqui até o final do ano? Nesse momento, que marca uma mudança, né, do que a gente viu nos últimos 2 até 3 anos quase, com muito estímulo monetário, bancos centrais derrubando juros, recomprando títulos, injetando grana. A gente viu empresas de tecnologia, as ações voando, né? O Zoom chegou a valer mais do que a ExxonMobil, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Agora a gente já viu a inversão disso nos últimos meses e dá uma sensação de que quem viveu, viveu, quem não viveu, não deve viver de novo isso tão cedo. A gente está entrando num possível bear market, olhando para esses processos de alta de juros. Como que você vê o futuro próximo para o mercado de renda variável no Brasil e no mundo?
Difícil essa pergunta, hein? Eu não gosto muito de fazer projeções de bolsa, mas eu vou tentar trazer um pouquinho das perspectivas aqui que eu vejo. Para o cenário internacional, eu acho que as pessoas, os investidores, já sabiam que uma hora ia acontecer. Os estímulos monetários, juros baixos, foram gigantes por conta da pandemia, e uma hora a inflação e os juros tinham que começar a subir. Até a gente vai publicar isso, até o Rafael, que é da equipe aqui da Suno de Economia, está escrevendo. Ele mostrou que no ciclo de 2015 a 2018, que os juros subiram nos Estados Unidos, as empresas tech sofreram um pouco nos primeiros 6 meses, acho que, se não me engano, algumas, com exceção da Amazon e do Facebook, Google, entre outras, sofreram, mas depois se recuperaram. Então, tem uma questão, acho que o mercado ele consegue se recuperar muito fácil, são choques, mas depois eles voltam. No Brasil, eu acho que tem uma questão muito forte que chama eleições e questão fiscal mal resolvida. Eu acho que as eleições, principalmente quando forem apresentados equipe econômica, projeto econômico, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma fiscal dos tributos, eu acho que tudo isso vai corroborar para gerar volatilidade. Podemos viver que nem 2014, em que cada pesquisa eleitoral, uma torcida para a oposição ganhar, a bolsa subia. Quando o governo atual, na época, que era da Dilma, ia ganhar, a bolsa começou a despencar. Então, pode ser um oba-oba, mas eu, a princípio, sempre gera volatilidade, existe no mercado quando tem essas questões eleitoreiras, e principalmente uma questão fiscal mal resolvida. Mas eu acho que é um pouco da filosofia que a gente tem aqui na Suno de renda variável, que a gente sempre consegue ver oportunidades nesse mar turbulento. Não é porque está barato que eu compro, eu acho que tem que estudar e olhar para as empresas sólidas que geram geração de valor no longo prazo, fundo imobiliário, mas também aproveitar as oportunidades que existem, né? Eu acho que tem tanto em renda fixa, com esse aumento dos juros, como também existe na renda variável com empresas bastante sólidas e com boas oportunidades, com margem de segurança. Volatilidade eu acho que a gente vai ter um pouco no curto prazo, mas como eu acho o mercado ele vai se ajustar a esse novo ciclo de alta ao longo dos meses. Eu acho que esse é o ponto.
É isso, não há dor que dure para sempre, né?
Exato.
Gustavo Sung, economista-chefe da Suno. Sung, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda, e preciosíssima para a gente entender esse cenário tão turbulento, esses termos técnicos tão difíceis, muitas vezes que parecem inacessíveis para o investidor pessoa física. Nosso trabalho aqui é tentar traduzir isso e contar com a tua ajuda, com a tua capacidade de tradução, é prioritário aqui. Agradeço muitíssimo em nome do Suno Notícias e também, claro, em nome da nossa audiência. Ótima noite para você e bom feriadão.
Obrigado, eu que agradeço o convite e até a próxima.
Valeu. Bom papo, né, galera? Aqui, olha, eu duvido que você dê uma rolê nas lives aqui, ó, da concorrência, aqui não sei o quê, você vai achar um conteúdo tão bom, tão detalhado, tão bem explicado, para você entender os impactos disso nos seus investimentos, para você ter essa aula que mistura geopolítica, combustíveis fósseis, política brasileira, risco fiscal. É um cenário cheio de complexidade, mas que aqui, no Suno Notícias, a gente torna bem facinho, bem palatável, para a gente estar todo mundo no mesmo nível aqui, tá? Obrigado a todos pela audiência. Gente, antes de ir embora, de abraçar o meu feriado, graças a Deus, eu, ó, já deixo aqui um recadinho para vocês. Estarei de folga na sexta-feira, não vem que não tem, hein? Por vezes pode subir 10%, pode cair 15%, eu estou de folga. Vou passar de sunga o... feriado inteirinho, mesmo que esteja 12 graus aqui em São Paulo. Então, não me chamem, hein? Consegui a folga negociadíssima. Para isso, meus queridos, eu preciso da ajuda de vocês. Então, senta o dedo no like. Vocês todos que nos assistem aqui, somos quase 500 pessoas nesse momento, se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Que senão, segunda-feira, eu já chego devendo meta pra caramba. Me ajudem com isso. Se inscrevam no nosso canal e deem uma olhada nos links que estão aqui na nossa descrição também, para você fazer o download. Tem mais material gratuito preparado pela Suno. Tem um e-book gratuito, Aprenda Como Analisar Uma Ação. Tem um e-book gratuito, tudo sobre renda fixa nesse cenário de juros. Sempre vale a pena dar uma espiadinha. E também o e-book Aprenda a Viver de Renda, com o guia Investindo em Dividendos. Também os três campeões de downloads da Suno estão aqui à disposição para você fazer o download. Se você nos assiste pelo YouTube, está aqui na descrição do vídeo. Se vocês nos ouvem pelas plataformas de áudio, também está na descrição desse áudio, tá? E deixa eu dar uma olhada na enquete. Quero saber as opiniões de vocês aqui. Eu perguntei se você acha que o Banco Central fez certo em subir a Selic para 13,25% nessa reunião de hoje. Vamos lá dar uma olhada aqui no resultado, como que ficou? 81% estão junto com o Roberto Campos Neto, concordaram com a decisão. Sim, fez bem em subir a Selic para 13,25%, 19% são contrários. Mais quase 450 votos aqui, hein, galera? Muito obrigado pela votação de vocês, pela participação de todos. A semana tá curta, mas tá movimentada, né? E as nossas lives sempre estiveram aqui presentes, deixando você bem informado. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já senta o dedo no like, tá? Aqui a gente faz assim. E se inscreva no nosso canal. Fique esperto, porque parte do nosso conteúdo gerado nessa semana, detalhadinho para você, vai ser publicado em trechos, entrevistas. Tem entrevista todas as lives às 19 horas, além de matérias especiais também. Vão entrar ao longo desse final de semana. A gente volta a conversar na segunda-feira de manhã, às 9 horas da manhã. Eu conto com a sua audiência, conto com o seu carinho. Agradeço enormemente todos os comentários aqui. É por vocês que a gente está aqui, tá? Então, um ótimo final de semana. Protejam-se. Quem tá com vacina atrasada, pelo amor de Deus, toma vacina, hein? Porque tá uma mundona de Covid que veio de novo, inclusive, tá? Minha mãe, meu pai, minha irmã, amigo, tá todo mundo convidado. Eu passei incólume até aqui, mas ó, mascarinha, 3 doses de vacina, ansioso pela quarta. Se junte a mim, vamos nessa, vamos passar por essa juntos, tá? Grande beijo, grande abraço, bom descanso, muito, mas muito dinheiro no bolso. E até segunda-feira, meu povo. Até mais, viu? Cadê a vinheta? Aê, a minha libertação. É agora. Até mais.